Senhor tem mais luz e verdade para falar na sua palavra. Amém. Esse é um momento solene, irmãos, quando Deus fala conosco. Ele utiliza os seus profetas para falar aquilo que está no seu coração. O tema, né, o título dessa mensagem de hoje é Jesus e Simão Pedro. Então se preparem para terem empatia. Novamente eu peço isso. Se ponha no lugar de Pedro. Porque a experiência de Pedro é a nossa. Vocês vão ver. Irmãos, o Senhor Jesus é tremendamente maravilhoso. Não há nesse universo nenhum ser, nada que se compara a Jesus. Ele é demais. Ele se preocupa com todas as coisas. E ele trabalha, como ele disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Senhor trabalha em cada um de nós como se fosse um filho único. O Senhor não trabalha de uma maneira coletiva, sim, também. Mas o melhor trabalhar do Senhor, como nós vamos ver com Pedro, é o trabalhar pessoal, individual, como um filho único. O Senhor, irmãos, ele ensina, treina, aperfeiçoa, capacita e transforma. Podemos dizer que o ensino, quando o Senhor ensina, é a doutrina. É a doutrina do Senhor, a sua cultura divina. E treinar é levar cada um de nós a praticar a sua palavra. Aperfeiçoar, o próprio nome já está falando, é tirar as imperfeições dentro de cada um de nós. E capacitar, tem o aspecto de habilitar, mas capacitação ou capacidade se refere à quantidade que cabe dentro de um vaso. Esse copo tem uma capacidade, um balde tem outra capacidade. Eu posso dizer para vocês, irmãos, que nós ainda estamos estreitos demais. E o Senhor a cada dia está nos alargando essa capacidade para que mais pessoas, mais vida de Deus entre dentro de nós. Podemos dizer que o Senhor já preparou tudo, né? Não é? E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha só, o fruto. O André, fruto serve para quê? Para comer. Nós temos que comer do Espírito. E esse Espírito vai nos alimentar. Amém. Ou desfrutar. O que é desfrutar? A mesma coisa. Comer do fruto do Espírito. Amém. E transformar. Transformar é mudar de forma. Então, o Senhor tem essas cinco coisas que Ele trabalha em cada um de nós. E Ele vai fazer e executar até o fim. Então, vamos então para a história, os episódios de Jesus e Simão Pedro. Primeiramente, quando que Simão foi chamado? João 1:40 a 42, mas vamos para o 40, vamos lá. Mão do telão, aí. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele era discípulo de João Batista. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. É importante vocês guardar esse nome, ó. Achamos o Messias, Messias quer dizer Cristo, o Salvador, o Libertador. Ele encontrou, então, né, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. O senhor já sabia. Antes de Pedro chegar lá, ele já sabia quem era Simão Pedro. Falou: Simão, filho de João, sabia até o nome do pai. E aqui é uma maneira também de pregar o evangelho eficaz. É o evangelho boca a boca. Sábado que vem nós vamos sair coletivamente, amém? Mas o evangelho boca a boca dá muito resultado também. Qual era o estado civil de Pedro, de Simão Pedro? Mateus 8, 14, 15, vamos lá, 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desse acamada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. O 14, irmão, olha que coisa linda. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, ele foi lá. Ele sabia que tinha uma necessidade na casa de Pedro. Havia uma pessoa doente lá. Agora eu pergunto, o senhor não sabe o que você precisa? Será que o senhor não vai te visitar? Vai! E viu a sogra, quer dizer, ou ela estava visitando, ou ela morava com Pedro. Não fala aqui da esposa de Pedro, mas é óbvio, quem tem sogra, tem esposa. Amém. Agora aqui, veja a ternura do nosso Senhor. Quanta ternura! Jesus tomou-a pela mão. O 15. E a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Quer dizer, o Senhor Jesus estava sozinho. Servi-lo, não falou servi-los. Olha que versículo fabuloso. Amém. Mas vamos que vamos. Agora, o Senhor passou uma noite inteira, irmãos, orando, como nós sabemos. Ele se retirou do lugar, orar, porque no outro dia ele ia escolher os 12 apóstolos. E na Mateus 10, 2, então, ele aí vem então os nomes deles, está aí. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seus irmãos. Isso aqui era um grupo especial na mão do Senhor. Pois tem os outros nomes. Para ganhar tempo, os irmãos já conhecem. Eu só queria chamar a atenção que Pedro era o primeiro. E esses outros aqui sempre entram em cena juntamente com Pedro. Sabe por quê, irmãos? O Senhor nunca faz nada sozinho. O Senhor sempre busca os seus parceiros. Por isso nós, a igreja, somos bem-aventurados. Porque nós, aprove o Senhor nos chamar para servi-lo com ele. Pois bem, agora vamos para os episódios. É o episódio que Jesus anda sobre o mar. Mateus 14, 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. 26. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! É um fantasma! Oh, Senhor Jesus! E tomados de medo, gritaram. Não falaram assim: é um fantasma! É um fantasma! Vocês estão entendendo? Ele gritou. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem! Sou eu! Não tenho medo! E então quem? O, então, quem? O 28. Então, Pedro. Olha ele aí. Então, Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Provavelmente ficou lado a lado. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor! Ele gritou, hein? Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, essa mão de ternura, cheio de ternura, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Isso aqui, irmãos, significa o quê? Como pode alguém que está em cima da água, aí vem outro em cima da água, começa a afundar, ele puxa. Onde ele encontrou sustentação para poder puxar outra pessoa? Mas o Senhor fez isso. E por que ele falou pequena fé? Porque o Senhor Jesus é a fé. Quando o Senhor Jesus falou, venha, ele tinha que crer. Aí, subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Só que estavam ali em 12, não era? Mas só um estava molhado. Pedro. Amém. Vamos para outro episódio. A ressurreição da menina. Marcos, capítulo 5, versículo 37. Olha só. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Vocês estão vendo? Eram 12. Mas o Senhor só levou 3. E Pedro é citado em primeiro lugar. 41, tomando a criança pela mão, vocês estão entendendo? Vocês tocam essa ternura? Esse toque? Todas as vezes que o Senhor toca, é um toque cheio de vida, irmãos, de ternura, de amor, brincadeira não. Aí ele falou, Talita cumi, ou Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. 42. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mais um episódio. Quem era Jesus? Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? Fez uma pergunta. 14. E eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. 15. Ao que Jesus perguntou. E vocês? E vocês? Que dizem que eu sou? Olha ele aí, ó. Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Brincadeira, hein? Olha o 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, está vendo? Estou falando para Pedro. Terá sido ligado nos céus, e o que você desligar da terra, terá sido desligado nos céus. Você está pondo no lugar do Pedro? Já pensou? Pedro foi elogiado. Poxa! E quando ele falou que o Senhor é o Messias, o Cristo, ele já sabia isso desde lá atrás. Olha só, ele, Pedro, eu acho que quando ele foi elogiado, ele começou a se achar. Ele começou a ficar soberbo. Eu acho que ele ficou orgulhoso. Por quê? Mateus 16, 21. Vamos lá? Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Fosse morto e no terceiro dia, ressuscitasse. Por isso que ele veio. Então, o versículo 22, Pedro, olha ele aí, olha você aí, olha eu aí. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Olha, sabe o que é levar à parte? Estavam os 12, ele pegou o Senhor Jesus, vem cá, Senhor Jesus. Repreendeu o Senhor. Ele repreendeu o Senhor. Está aqui, ó, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você para mim é uma pedra de tropeço, porque eu não levo em consideração as coisas de Deus e as senhas dos homens. Aqui o Senhor está ensinando, está treinando, capacitando, irmãos. E Pedro está aprendendo como tratar com orgulho. Vocês estão vendo? A soberba. Por quê? Pô, ele saiu tão bem anteriormente, não é? Agora aqui já, apesar que quando o Senhor falou assim, sai da minha frente, Satanás, o Senhor não falou para Pedro, falou mesmo para Satanás. Então nós, irmãos, temos que ter esse cuidado de, quando formos falar com alguém, saber diferenciar. Todos nós temos que ter esse cuidado de não falar: você é isso, isso e aquilo. Não, tem que ver quem está atrás dos eventos negativos da nossa vida. Pois é, outro episódio. O imposto. Mateus 17, 24. 17, 24. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a quem? A Pedro. E perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Nós somos assim, irmãos? Nem pergunta nada, não tem comunhão. Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, ó, Jesus se adiantou dizendo, quer dizer, ele viu toda a cena lá. Ele é onisciente, irmãos. Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? 26. Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, joga o anzol e puxa o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pega essa moeda e entrega aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Pedro, né, falou assim: mas eu falo demais. Eu nem fui perguntar para o Senhor se a gente paga ou não paga. Agora estou nessa aqui. Como que eu sou um pescador, mas nunca peguei até hoje um peixe com uma moeda na boca? Meu Deus! E agora? Ele foi lá, irmãos. Eu não acredito que foi tão rápido, não. Eu acredito que o Senhor estava treinando Pedro. está dando lições para Pedro. Muita picada de pernilongo. Não está aí na Bíblia, mas aceito a tua palavra. Aleluia, irmão. Vocês estão entendendo? Ele estava aprendendo. Puxa, eu tenho que aprender a ser prudente. Eu tenho que aprender a fechar minha boca. Eu não posso falar pelo outro. Então, essa foi uma lição duríssima que Pedro aprendeu. Olha só essa, quando o Senhor Jesus foi transfigurado, irmãos, essa passagem da Bíblia aqui é impressionante, incrível, fantástica, surreal. Lucas 9:28. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, Jesus levou consigo quem? Pedro, João e Tiago. E subiu ao monte com o propósito de orar. Olha só. Olha o trio aí, ó. Pedro, João e Tiago. Ele foi e subiu ao monte para fazer o quê? Orar. Vocês estão vendo? O Senhor era um homem de oração. Embora fosse o próprio Deus, ele ora. Porque oração é comunhão. E comunhão é oração. E aconteceu que, o 29, que enquanto ele orava, ó, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. 30, e eis que dois homens falavam com ele, eram Moisés e Elias. 31, que apareceram em glória e falava da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. O Senhor orou e tiveram uma comunhão, e esses dois falaram o quê? Sobre o que o Senhor ia passar em Jerusalém. 32, Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono. Não aguentou a oração. Estava caindo de sono. Mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. 33. Quando eles começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse, tomou a frente, ó. Pedro lhe disse, mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Muitas vezes nós falamos coisas e não sabemos o que nós estamos falando. E o Senhor, irmãos, está nos aperfeiçoando. Ele disse que ia nos aperfeiçoar e vai. 34. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E ficaram com medo ao entrar na nuvem. 35. E dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Por quê? O Senhor estava treinando esses 3 líderes a esquecer a lei e os profetas. Vocês estão me entendendo? Moisés estava ali representando a lei e Elias os profetas. Mas o Senhor veio e falou assim, ó, esqueçam, é meu filho que você tem que ouvir agora. Uma palavra difícil, vocês lembram aquele diálogo que o Senhor teve, dizendo que a carne dele era a verdadeira comida e o sangue a verdadeira bebida. Foi um discurso duríssimo do Senhor ali, né? Por quê, irmãos? O Senhor ensina. Ele estava ensinando todos que estavam ali. Então, Por isso que eu dou um pulinho, então, João 6,66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? 68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Ó, marcou mais um gol aqui, hein? Ó, o Pedro já está avançando, irmãos, no aperfeiçoamento de Deus. Ah, mais um episódio. Aqui o Senhor, nesse episódio, mais uma vez o Senhor vem ensinar aos seus discípulos sobre a humildade, sobre tratar com orgulho, soberba e por aí afora. João 3,5. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou, vai lavar meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que faço? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Aí o Senhor Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Aí, com essa correção, com esse aperfeiçoamento, então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Irmão, vocês têm que entender que quem estava com a bacia, com a água e com as toalhas, é o Deus triuno, Criador desse universo. Que exemplo de humildade. Lavar os pés numa bacia e ainda enxugar. Os outros discípulos falaram alguma coisa? Não. Mas Pedro falou e aí falou, não, o meu não. Os 11 aí, tudo bem, mas o meu o senhor não vai lavar não. Aí o Senhor deu mais uma repreensão nele e ele voltou atrás. Oh, meu Deus, que uma hora voa, Jesus. Bom, irmãos, outro episódio. Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, isso está em 6, 13, 36. Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pronto, respondeu. Respondeu ou não respondeu? Pronto, ele fez uma pergunta e o Senhor respondeu. Agora, você não pode me seguir. Mas mais para frente, sim. Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará sua vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Depois disso, o Senhor foi, Jesus foi entregue lá no jardim. E apareceu um monte de gente, E teve alguém que cortou a orelha lá do servo, né? Quem vocês acham que é esse que cortou a orelha? João 18:10. Então Simão Pedro puxou da espada. Uau! Que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarda a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Eu sempre penso o seguinte, Pedro não queria cortar a orelha. Quando ele deu o golpe, acho que ele queria abrir o homem pelo meio. O homem deve ter feito assim e pegou na orelha direita dele. Mas o Senhor falou, calma, Eu tenho que ir. Bom, depois disso aqui, por causa do tempo, eu vou dar um pulo. Quando o Pedro negou 3 vezes. Ele negou 3 vezes. Então ele falava, não conheço o homem, não conheço o homem. Isso está no Mateus 26, vou pular para... ...73. Para ganhar tempo. Pouco depois, aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Irmãos, onde quer que você vá, mesmo que você fale que você não é cristão, mesmo que você fale que não é crente, o teu falar vai te denunciar. Por quê? Nós somos eruditos do Senhor. Nós vamos nos revelar onde quer que eu esteja. Não é a experiência de quase todos aqui? Olha aí, o 74. Então ele começou a praguejar e a jurar. Nossa, praguejar. Começou a jogar praga. Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorou amargamente. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nos arrepender e deixar o Senhor fazer as coisas. Reconhecer que quando nós erramos e voltarmos para o Senhor imediatamente. Essa aqui foi a última vez que Pedro viu o Senhor antes da ressurreição. Porque depois o Senhor ressuscitou, não temos tempo, em João 20, Silvio, 20, soprou? 20. O Senhor tornou-se visível para os apóstolos, os discípulos, e soprou o Espírito. Amém? Então, eles se reuniam em 120 numa casa e estavam orando lá. E aí o Senhor, não, na verdade, antes disso, o Pedro chamou alguns dos apóstolos e foi fazer o quê? Pescar. Estava preocupado com a subsistência. Foi pescar. E vocês conhecem a história. Quando eles foram pescar, não pegaram peixe nenhum, e eles eram pescadores profissionais. Mas eles olharam para a praia, estava um homem lá, fritando peixe. João disse, é o Senhor. Na verdade, antes disso, ele falou, jogue a rede para tal lugar, né? Aí a rede veio cheia de peixes. Aí o João, é o Senhor que está lá. Pedro pulou na água, foi nadando até lá. E os outros vieram com o barco cheio de peixe. Chegando lá, tinha peixe, tinha pão. E ninguém queria perguntar por quê. A fisionomia do Senhor não é igual àquela que eles conheceram nos 3 anos e meio. Era diferente, por isso que eles falaram isso. Então, o Senhor, irmãos, ele além de tudo isso que ele é, ele ainda é um bom cozinheiro, entendeu? E um bom, aquele que serve, como é que é? Um bom garçom. E daí depois falou assim, traga mais uns peixes desses que vocês apanharam aí. Com certeza, ele preparou os outros peixes para alimentar todo aquele povo lá, uns 12. E depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, ao Simão Pedro, João 21:15. Simão, filho de João, você me agapa mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu o filéu. Jesus disse, apacenta meus cordeiros. 16, Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me agapa? Ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu o filéu. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me filéu? Pedro ficou triste por ter Jesus perguntado pela terceira vez, você me filéu? E respondeu, o senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o filéu. Estou adaptando aqui os verbos, hein? Jesus lhe disse, apascenta minhas ovelhas. Não é para preocupar com a sua subsistência, mas preocupar com as ovelhas. Pouco tempo depois, agora sim, os 120 discípulos, 120 irmãos, estavam todos reunidos num lugar só, orando. Então, aconteceu o dia do Pentecostes, quando o Espírito do Senhor, abundante, desceu sobre eles, e eles falavam o idioma, porque ali havia pessoas de várias partes da terra, e eles falavam as grandezas do Senhor no próprio idioma. Fantástico. Dia de Pentecostes é um dia para estar mesmo registrado na Bíblia. Incrível. E alguns lá começaram a falar, eles estão bêbados. Aí Pedro se levantou e deu um discurso. Ele deu um discurso, não foi curto não, mas eu só vou pegar um versículo desse discurso, que está Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro tinha a experiência de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, Abba, Pai. Lindo aqui, ó. Todo aquele que invocar será salvo. Espírito, na alma e no corpo. Aí o Atos 2:37. Quando ouviram isso, esse discurso do Pedro, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. E para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Vocês estão alegres? Olha o estágio. O Pedro foi subindo de nível. Eles que estavam com ele. O alvo principal era Pedro. Ele estava subindo de nível. Olha só, a pregação dele salvou 3 mil pessoas. Brincadeira, né? Atos 3:1. Olha só. Primeiro, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Está vendo? Oração. Às 3 horas da tarde. 2. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. 3. Quando ele viu Pedro e João, olha aí, Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande! E pegando na mão direita, ele aprendeu com quem? E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. 8. E dando salto, ficou em pé. Começou a andar, entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Se alguém tem dúvida, quando às vezes o Espírito leva-nos a pular, né? Se você tem dúvida se isso está na Bíblia, aqui, ó. O homem de tanta alegria, viu, Mário? Entrou no templo pulando. Para quem era paralítico, hein? Como é que ele conseguiu, não? Porque ele tinha recebido a vida de Deus. A cura de Deus. Cura divina. Olha só como Pedro subiu de estágio. Atos 3:1. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, olha só, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocar sob leitos e macas, para que ao passar quem? Pedro. Olha que estágio que ele já está, hein? Ao menos a sua sombra projetasse sobre algum deles. 16. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espírito imundos, e todos eram curados. Quem fazia isso? O Senhor Jesus. Atos 9:32. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. 33. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arruma sua cama. Ele imediatamente se levantou. Dá para acreditar que esse é Pedro? Atos 9:36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome esse que traduzido significa Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levar, puseram o corpo num quarto no andar superior. 38. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava lá, enviaram 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se apontou, 39, e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas, vestidos que Dorcas tinha feito quando estava com elas. 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. 41. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. Chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Amém? Por causa do tempo, eu não vou falar do Cornélio, mas vocês conhecem a história do Cornélio, certo? Então, vou pular essa parte aí. Mas Cornélio teve um sonho, uma visão, mandou chamar Pedro. E Pedro foi lá e pregou o Evangelho. E Atos 12:1, uma história maravilhosa, irmãos. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para o maltratar. Dois. Vendo que isso agradava, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quer dizer, os trio, agora só ficou uma dupla, certo? Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias de espanha, asmo sem fermento. Depois de prendê-lo, quatro, lançou na prisão, entregando lá quatro escoltas de quatro soldados, cada uma para o guardar, 16 soldados. O homem era perigoso. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados. Pedro, preso com duas correntes, sentinelas, junto à prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce a sandália. Essa é a preocupação do nosso Senhor. Você não vai sair aí quase nu, não. Coloque a sandália, coloque o cinto. Ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Deveria estar frio, pois uma capa para ser aquecido. O anjo lhe disse mais. Então, saindo, 9, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. 10. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente. Será que naquela época já tinha aquele controle remoto? O portão abriu automaticamente. E saindo, enveredaram para uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Esse que é o João Marcos, que escreveu o Evangelho segundo João Marcos. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu na porta da frente, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. 14. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. 15. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Veja, cada um de nós tem um anjo que nos segue 24 horas por dia. A gente esquece disso, né? Mas eles são designados para nos guardar a respeito de tudo e qualquer coisa. Eles estavam claros disso, por isso que falaram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo sinal para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncia a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. É a última vez que Pedro é citado no Atos dos Apóstolos. A partir daí, quem entra em cena? Paulo. Mas Pedro aposentou? Não. Ah, irmãos, agora vamos ver uns versículos, poucos versículos, para mostrar que depois disso Paulo escreveu duas cartas. Subiu de nível. Então, sem perder tempo, 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita. Isso é para nós, hein? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós saímos das trevas, estamos na luz do Senhor. e o Senhor, e nós somos reis, reino e sacerdotes. Tem a realeza e o sacerdócio. Isso não é coisa pequena não, irmãos. 10. Antes, vocês nem era povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 20. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas oito, foram salvas através da água. Aqui, irmãos, o Pedro, sem dúvida, em comunhão com o Senhor mostrou para ele, quando o Senhor Jesus foi até o paraíso, no Hades, como o Silvio falou, uma mensagem anterior aí, onde que o Senhor Jesus acabou, foi, Silvio? No inferno. Assusta a gente falar isso aí. Né? O Senhor foi no inferno, lá que estava todos aqueles que morreram no dilúvio. Olha a misericórdia do Senhor, irmãos. E você? Está com receio de quê? Tem medo de quê? E ele foi lá e pregou para aquelas pessoas. Por isso que eu creio, sabe? Coisa, se tiver errado, depois os irmãos falam para mim. Quando o Senhor levou cativo o cativeiro, eu acredito que são esses aqui que o Senhor tirou do Hades parte negativa, os que creram, e levou para o Hades parte positiva. Porque o Senhor não ia levar essa turma toda lá para o trono, ia. Ainda não era a hora. 1 Pedro 4, 12. Amado, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. 13. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegre exultando. Pedro teve essa visão, escreveu sua carta. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vós, ou cuida de vocês. Se você fica ansioso, porque vai vencer um boleto terça-feira, vai adiantar você ficar ansioso? É melhor você descansar e viver no Espírito. A sua ansiedade não vai resolver nada. Você pode orar, mas não ficar ansioso. Agora, dois versículos da segunda carta. Segunda Pedro 1, 2. Que a graça e paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Que a graça e a paz sejam multiplicadas. Quem tinha curiosidade de saber onde estava isso? Alguns irmãos falam assim, graça e paz, graça e paz. Foi Pedro que escreveu isso aqui. 2 Pedro 1,14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. A comunhão com ele está num nível tão alto, que o Senhor falou assim, Pedro, se prepare, você vai morrer. E eu vou te levar. Nós sabemos, irmãos, que ele foi para ser crucificado. É, a morte, para quem não era cidadão romano, era crucificação. Mas quem era cidadão romano era decapitado. Por isso Paulo foi decapitado, porque ele era cidadão romano. Mas esse Pedro, como ele não era romano, então ele foi para ser crucificado. André, o irmão dele, também foi crucificado. No livro Os Heróis da Fé, André, quando estava indo em direção à cruz, ele abriu as mãos e gritou: ó, cruz, tanto tempo esperada por mim. Brincadeira, né? Ó, Senhor Jesus. Então Pedro foi, pediu para ser crucificado cabeça para baixo. Mário, você que é médico, se uma crucificação normal, o esvair do sangue, a desidratação, não é brincadeira, e de cabeça para baixo? Agrava muito mais o quadro. Pedro escolheu isso. 2 Pedro 3, não sei se eu continuo, só falta, tem mais três versículos, pode? 2 Pedro 3, 8. Mas há uma coisa, amado, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todo chegue ao arrependimento. 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Ah, minha casinha bonita. Ah, meu carrinho importado do ano. Vai tudo ser queimado. Mas, para encerrar, o 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos um novo céu e nova terra, dos quais habita a justiça. Amém, irmãos? Amém. Jesus é o Senhor. Amém.